pensões e os salários da função pública e olhar para 2024, apesar da guerra e do contexto de incerteza, com mais confiança. Os preços da energia e de alguns alimentos dão mostras de redução, estando os combustíveis esta semana com preços equivalentes ao início de 2021. A inflação dá mostras de quebra de tendência. A medida do IVA zero tomada pelo Governo num cabaz de produtos essenciais dá mostras de eficácia. Senhor Presidente, é tempo de sair da resposta às urgências, seja o Covid-19 ou a guerra, e prosseguir nas reformas fundamentais. Na transição energética e digital, no combate às desigualdades e no apoio aos mais fracos, na modernização do Estado Social, no reforço da escola pública e do SNS, mais professores com menos precariedade, mais médicos e enfermeiros, num ajustamento progressivo das carreiras do conjunto da função pública. Sem esquecer a habitação, que num impulso reformador teremos a oportunidade de discutir nesta Câmara ainda este mês, na esteira de medidas de apoio que no decurso deste mês de maio vão chegando aos portugueses. Os eixos fundamentais de modernização, de construção de oportunidades para os mais jovens, de cumprimento do contrato social com os mais idosos, de valorização do trabalho, estão espelhados nestas grandes opções, numa trajetória única de convergência com a média da União Europeia. Um feito sem paralelo, senhores deputados, um feito sem paralelo desde a entrada de Portugal no perímetro do euro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há um país que connosco ultrapassou a barreira ideológica da política da austeridade, custe o que custar. Saneou a banca evitando uma crise financeira de impactos incalculáveis. Enfrentou uma pandemia e as consequências da guerra. Há um país que deu mostras de resiliência e que ainda assim fez crescer a economia, as exportações e o investimento. Reduziu o abandono escolar, aguentou um stress, uma pressão enorme no SNS e manteve o desemprego em valores historicamente baixos. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, esse país que connosco enfrentou estas crises votou uma estratégia coletiva que não tem oposição porque não tem alternativa. Quer na identificação dos problemas, quer nas soluções. Umas grandes opções com a marca do PS, com a ambição de um país mais desenvolvido e justo, de um país com oportunidades para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Ministras e Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que ler estas grandes opções, tal como o Plano de Estabilidade, o Plano Nacional de Reformas, é um exercício de algum masoquismo. São documentos que vão falando de horizontes sorridentes, eu diria cor-de-rosa, mas que se limitam sempre a fazer listas de boas intenções, a enrolar, 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 como é normal nos documentos que nos chegam do Governo e do PS. Muita parra, muito pouca uva. No médio e longo prazo, a economia, e todos sabemos isto nesta sala, no fundo, mesmo que queiramos disfarçar, só pode crescer sustentadamente se conseguir fazer mudanças estruturais. Mudanças que tornem o nosso aparelho mais produtivo, mais resistente às crises que acontecem, estão sempre a acontecer. E só com medidas corajosas e visionárias, que faltam neste documento, é que a economia portuguesa pode subir de patamar. E é isso que todos aqui certamente desejamos. Em vez de estarmos sempre a ser empurrados por estes impulsos que vêm de fora, como aconteceu agora, nestes últimos meses. A este documento, como aos tais dois documentos conexos, falta ambição para a tal tarefa de subir a economia portuguesa de patamar. Não é sempre mais do mesmo, um bocadinho mais, não. Então nós temos que dar um salto, temos que subir de patamar. E não basta andar sempre a surfar estas boas ondas que de vez em quando vêm de fora, porque depois, às vezes vêm mais e depois não chega. É? E portanto, Sr. Deputado, eu queria fazer uma pergunta muito simples. O Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado está mesmo satisfeito com a perspectiva que este documento traça para a nossa economia? Esta falta de ambição não o incomoda a si? É esta a marca que o PS quer deixar?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, agradeço a questão suscitada. Sr. Deputado, se nós viéssemos aqui falar do futuro sem ter dado provas no passado, compreendo a sua intervenção. Mas, Sr. Deputado, 50% de peso das exportações no PIB, recorde do peso do investimento direto estrangeiro no PIB, números máximos do emprego, números historicamente baixos do desemprego. Sr. Deputado, redução para metade do abandono escolar, aumento de médicos no SNS, aumento de enfermeiros no SNS. Sr. Deputado, e digo-lhe mais uma coisa, cumprindo a lei de finanças locais e mais, cumprindo com os pensionistas sem cortes nos salários e, neste caso, os pensionistas nas pensões. Quando, Sr. Deputado, quando o PSD nos diz que precisa de reformas estruturais para termos mais ambição, os portugueses lá em casa ouvem assim: despedimentos na função pública, cortes nos salários, cortes nas pensões, cortes no SNS e cortes na escola pública. Essa é a ambição, a velha ambição da direita portuguesa, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado. Esta discussão sobre a Lei das Grandes Opções é a primeira parte do processo orçamental. É a primeira vez que estamos a conseguir fazer isto mais ou menos a horas. Inclui também aquilo que discutimos aqui há 15 dias, o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas. Portanto, vamos estar aqui estes 43 minutos a falar da Lei das Grandes Opções, não tem muito mais processo além desse. Em outubro vamos estar 2 meses a falar do orçamento, das suas centenas de páginas e milhares de propostas de alteração, e depois, algures no futuro distante, vamos estar a falar da Conta Geral do Estado sobre o ano 2023, já ninguém se vai lembrar, e vamos passar exatamente 30 minutos a falar da Conta Geral do Estado sem qualquer outro processo. Portanto, o processo orçamental português é este. Uma preparação, que é isto que estamos aqui a ver, um processo de orçamento que demorou 2 meses, com paragonas de todo lado, conferências de imprensa, etc. E depois meia hora para apreciar os resultados daqui a 1 ano e meio. Para as promessas, 2 meses. Para os resultados, em sua medida, meia hora. Eu já tinha discutido isto, já tinha dito isto aqui há uns tempos atrás. Portanto, nesta primeira fase, pelo menos, devemos ter a lucidez de dizer, vamos então olhar para aquela que é a estratégia de crescimento de Portugal. O que é que foi escolhido? De que caminhos, em vez de outros caminhos? E, de facto, não encontramos, como já aqui foi dito, escolhas suficientes. Há demasiados objetivos, demasiadas coisas que são incluídas todas, como se isso produzisse um caldeirão que produzisse, esses sim, resultados mágicos. E, no fim, isso está certo, está lá escrito, crescimento em 2026, 2%. 2%. 2%. Se alguém nesta casa está satisfeito com o crescimento de médio prazo de 2%, lamento, estamos em planetas de ambição completamente diferentes. Porque a única opção estratégica que verdadeiramente se vê nas entrelinhas de toda esta Lei das Grandes Opções é uma, que é a redução da percentagem de dívida pública. Não é um mau objetivo estratégico, tendo em conta que pode vir a ser a evolução das taxas de juros, mas o caminho que os senhores escolheram para lá fazer já se percebeu qual é. É o de subestimar as receitas fiscais, ou seja, cobrar mais impostos do que era suposto. E este ano, 2023, ficam já aqui avisados, senhores da comunicação social, está a acontecer o mesmo que aconteceu o ano passado. Cobraram-se quase 8 mil milhões de impostos a mais. Este ano vamos para muito perto disso. Essa é uma das maneiras. E a outra é sub-executar o orçamento, que ano após ano dos orçamentos do Partido Socialista têm sido sub-executados. E além disso, utilizam depois falácias que essa deixam qualquer pessoa séria fora de si, que é prometer um desagravamento do IRS. Isto é só um exemplo, há vários. Prometer um desagravamento do IRS 2 mil milhões de euros até 2027, nos próximos 4 anos, 5, fiscais, incluindo este, quando nos últimos 3 quebraram mais 3 mil milhões de euros de IRS. Portanto, como se fosse um grande desagravamento. Portanto, para terminar esta intervenção, eu queria deixar, no fundo, a mesma questão que deixei quando pedi um esclarecimento. Senhora Ministra, que a Senhora Ministra respondeu que tem imensos indicadores, tem o indicador que citou, por acaso, não é um dos seus 69 indicadores de contexto que lá estão? Imagine só. Eu gostaria que lá tivesse, por exemplo, um indicador de contexto que é crucial para as pessoas que possam estar a seguir isto em casa, que é o salário médio, ou melhor ainda, o salário médio líquido. Qual é o objetivo do Governo para o salário médio líquido em Portugal nos próximos 5 anos? Seria absolutamente excelente. E aí sim, poderíamos verificar, daqui por um ano, ou por dois, ou por três, se aquilo que os objetivos que o Governo estabeleceu em 2023 foram ou não foram cumpridos, e cá estaria para dar o mérito ao Governo se o conseguisse, ou para dizer que, mais uma vez, se não foram corajosos, não foram claros e quiseram só atirar areia para os olhos dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. Ministras, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, as grandes opções são, por excelência, o documento onde o Governo discorre sobre uma série de objetivos muito meritórios, nos parâmetros e parangonas que Bruxelas adora e que envolvem, por norma, a utilização muito intensiva de uma nova língua que já conhecemos e em que o Governo se tornou grande especialista. Portanto, se tudo correr bem e se o plano for cumprido, será promovido um crescimento sustentável e inclusivo, é claro, para que a economia seja muito resiliente, mas também dinâmica, adaptando-se assim aos novos desafios ou àquilo que o Governo também chama muitas vezes as mega tendências que teremos de enfrentar, entre elas a transição digital e a transição energética. É mais ou menos este o discurso que aparece em todos os planos que o Governo apresenta. Tirando esta nova língua, muita resiliência, muito dinamismo, muita sustentabilidade, muita inclusão, muito equilíbrio, o que resta são algumas afirmações interessantes. Diz no documento que o Governo quer promover a valorização salarial, combater a desigualdade salarial e os leques salariais excessivos. Diz o Governo que quer um sistema fiscal mais justo e mais progressivo. E diz ainda ao Governo que quer até unificar as prestações sociais. Eu lembro-me do tempo em que uma proposta foi feita para isso e o Governo recusou completamente, mas não é sobre isso que falamos agora. São objetivos interessantes em teoria. Na prática, são exatamente o contrário daquilo que o Governo tem feito. Porque os salários crescem muito menos que a inflação, porque nunca houve uma transferência tão grande de rendimentos do trabalho para o capital como neste século, nem na altura da Troika, como está a ver neste momento, porque os conselhos de administração das grandes empresas nunca ganharam tanto como hoje, enquanto os trabalhadores perdem poder de compra a cada dia que passa. Basta ver, aliás, que nos últimos 10 anos, o presidente das empresas da Bolsa, os presidentes, os CEOs das empresas da Bolsa, ganharam mais 47% do seu salário. E o salário médio desceu 0,7%. E, portanto, eu pergunto, senhora Ministra, onde é que está, enfim, a intenção do Governo e o grande empenho para combater os leques salariais excessivos, que são isto. É o CEO do Pingo Doce a ganhar 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais que um trabalhador que dá todo o seu suor para trabalhar um dia inteiro na caixa do Pingo Doce. O Governo fala sobre a progressividade dos impostos. Eu pergunto porque é que insiste em manter o regime do residente não habitual. Uma taxa plana para cidadãos não residentes que aqui vêm trabalhar e pagam 10% de taxa de IRS e trabalham ao lado de pessoas em Portugal e cidadãos residentes em Portugal que pagam os seus impostos como devem, por inteiro, de forma progressiva. É que, Senhora Ministra, Srs. Deputados, o salário, aquilo que o Governo diz querer promover, mas que cai a todos os dias, não chega para a vida. não chega para a casa, não chega para a conta do supermercado. E em vez de aumentar salários, em vez de já ter resolvido o problema das carreiras da função pública, em vez de pagar